Obrigada, presidente, colegas senadores e senadoras. Eu venho aqui para repercutir um evento da maior importância que nós vivemos agora no último dia 28 de junho de 2012, quando foi anunciado pela Presidente da República, com a presença do Ministro da Agricultura e várias personalidades do Brasil, do mundo rural, de governo, o Plano Safra, o Plano Agrícola 2012-2013. O que é um plano safra? É um conjunto de medidas de apoio governamental direcionado ao financiamento do setor agropecuário, dos pequenos, micros, médios e grandes produtores do Brasil. É o plano safra que financia o grande agronegócio deste país, responsável por 37% do emprego nacional, por quase 40% das nossas exportações e representa quase 25%, um quarto do PIB nacional. E nós tivemos um aumento considerável no volume de crédito para o Plano Safra. E eu gostaria de parabenizar o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, pelo seu desempenho, pelo seu afinco, pela sua obstinação em mostrar à União, ao governo federal, ao presidente Dilma, da necessidade deste aumento. O ministro oriundo do Rio Grande do Sul sabe o quanto sofreram os produtores rurais do sul do país. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina especialmente, sul do Mato Grosso do Sul, com a seca terrível, talvez uma das mais fortes dos últimos anos, que fizeram com que os produtores tivessem uma baixa rentabilidade nas suas lavouras e, claro, tiveram um encolhimento dos seus recursos próprios. E isso fez com que a necessidade da ampliação do Plano Safra e também a grande seca no Nordeste. Nós não podemos esquecer que também é a maior seca, uma das piores secas dos últimos 40 anos ocorreu no Nordeste este ano. Então, o recurso dos produtores, ele diminuiu, minguou, e o governo federal precisou amparar nesta hora de dificuldades os produtores do Brasil. Mas o mais importante é que esses recursos serão importantes para aumentar a safra, para aumentar a quantidade de toneladas de grãos colhidos no Brasil. Nós colhemos 161 milhões de toneladas e esses recursos serão suficientes para nós aumentarmos a safra em 170 milhões de toneladas. Mas muito mais do que os volumes, os recursos, os prazos, os juros, eu gostaria aqui de dizer da nossa alegria do setor agropecuário brasileiro, porque este plano safra é um marco na vida dos produtores do Brasil. Nós esperávamos essa mudança de paradigma nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, aguardando que a política agrícola brasileira pudesse haver uma modificação. Por quê? Porque essa política agrícola atual, ela foi construída para uma agropecuária do passado. E hoje nós nos transformamos em grandes produtores mundiais, de alta tecnologia, de grande eficiência, e a política agrícola brasileira não se desenvolveu na mesma velocidade e na necessidade do setor agropecuário. Ainda é aquela política agrícola lá de trás, do início da agropecuária, dos anos 70, dos anos 80 principalmente. E nós precisávamos modernizar este Plano Safra. Nós precisávamos modernizar a política agrícola nacional. Qual é a consequência perversa desta política agrícola velha? A classe média rural brasileira estava minguando, mas não porque estava subindo de patamar para a classe A e B, mas descendo para a classe D e E rural. Os brasileiros das cidades urbanos tiveram um aumento, hoje mais de 50% dos brasileiros nas cidades estão na classe média rural, estão na classe média, desculpa. Mas no campo, tudo aconteceu o oposto, ao contrário, a classe média rural brasileira minguou e a classe D e E, que são as classes de renda mais baixa, aumentaram. E isso trouxe um prejuízo muito grande e uma concentração de renda. A concentração no Brasil não é de terras. A pior concentração que existe no Brasil é a concentração de rendas, justamente por conta de uma política agrícola que seja eficiente e atualizada para os dias de hoje, aonde nós possamos contar com um pilar da maior importância, que é o seguro agrícola. Para aqueles que nos ouvem ter uma ideia, nos Estados Unidos, 86% de todas as lavouras americanas têm seguro agrícola, numa parceria dos produtores com o governo americano. Aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, apenas 5% das lavouras do Brasil têm seguro. Se compararmos com os veículos e caminhonetes e carros, de um modo geral, que são segurados no país, chega a ser vergonhoso, porque nós somos uma atividade de alto risco, nós somos uma indústria a céu aberto, a nossa indústria a céu aberto, nós contamos com a vontade da mãe natureza, que é muito voluntariosa e caprichosa, e com 5% de seguro agrícola apenas. E isso na última safra. E nós demos um avanço. Esta é a maior quebra de paradigma dessa safra deste ano. Nós aumentamos, o governo federal, com a proposta da CNA e de todos os setores da agricultura, aumentou a área segurada das lavouras do Brasil de 5% para 20%. Ainda não estamos no patamar que queremos, mas nós vamos chegar lá. Em audiência, por duas vezes, com a presidente Dilma, a respeito do plano da Política Agrícola Nacional, ela conseguiu se sensibilizar com essa ausência de seguro agrícola e demonstramos a ela que não era mais possível uma das maiores, melhores e mais baratas agriculturas do planeta trabalhar com tanta insegurança financeira como nós trabalhamos no dia a dia. Os grandes produtores, aqueles que têm escala de produção, não são grandes em tamanho de terras, mas grandes na escala, porque nós temos muitos que são grandes na escala, de frango, de porco, de frutas, e que têm propriedades pequenas. Mas nós temos produtores que são grandes na escala de produção, que sofrem menos, porque conseguem ter escala e, portanto, conseguem fazer se redear, se segurarem e também trabalhar o mercado futuro. Mas os médios produtores do Brasil, esses sim, é que mais precisam de nós. Precisa do governo, precisa da CNA, precisa do Congresso Nacional, porque essa classe média rural brasileira, ela conhece tecnologia, ela sabe o que precisa ser feito, mas ela não tem escala de produção. Então, seus produtos são mais caros do que aqueles que têm muita escala. Então, acontece que essa classe média rural não consegue fazer mercado futuro, não consegue fazer um hedge, que são derivativos, para segurar sua safra. E, portanto, ela vem a cada ano empobrecendo cada vez mais e declinando para a classe D e E. Então, este pilar, que é o pilar inteligente, porque quanto mais nós investimos em seguro agrícola, menos recursos no futuro precisarão ser investidos no crédito. Nos Estados Unidos, como 86% das lavouras são seguradas, o crédito rural é zero. Não precisa do crédito rural, porque a iniciativa privada, os bancos privados, financiam a agricultura porque sabe que tem seguro agrícola e que os produtores não terão dificuldades de pagar. O que acontece com a iniciativa privada hoje? Quando emprestam dinheiro para a agricultura, por ela ser de alto risco, o juro é muito alto e tem dificuldade de chegar à classe média rural brasileira. Normalmente, consegue tomar esses recursos, além de caros, escassos, apenas a classe A e B. Com relação ao seguro agrícola, senhora presidente, Marta, eu gostaria de fazer uma ressalva com muita justiça à ministra Gleisi Hoffmann, que também é nossa colega senadora do Paraná e que foi uma peça fundamental. A ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, ela foi sensível, estudou a matéria com afinco, entendeu o que era o seguro agrícola e trabalhou duro junto à Fazenda, que resistia bravamente contra o seguro agrícola por conta das distribuições dos recursos, mas a ministra Gleisi Hoffmann conseguiu argumentos, reunir argumentos poderosos, importantes, consistentes para convencer o Ministério da Fazenda de aumentar esses recursos para o seguro agrícola. O que que nós éramos no passado? O lançamento de um plano safra e empurra de dívidas rurais. Sem solução, porque todos eram tratados da mesma forma, o Brasil inteiro como se fosse um só. Então, às vezes, o prazo que é suficiente para mim, às vezes não é suficiente para um produtor que, por um acaso, poderia ser o senador Paulo Paim. Então, cada qual é um. Se eu tenho a minha atividade, o meu plano de negócios, ele tem que ser específico para mim, porque às vezes eu preciso só de 5 anos, mas em compensação o senador Paulo Paim, se fosse um produtor, poderia precisar de 10 anos. Então nós vamos ter uma central de riscos, transparente, não é obrigatória, os produtores vão aderir a essa nova política agrícola se quiserem, e eles então colocarão o seu nome, a sua produção dos últimos anos, o GPS de sua propriedade rural, quais as suas atividades dos últimos anos, e nós teremos uma central de transparência total e absoluta, porque hoje 99% dos produtores do Brasil trabalham na pessoa física, não são pessoa jurídica, porque pagariam impostos que se tornariam inviáveis à produção e à sua atividade. Então, o que nós estamos agora implementando, além do seguro agrícola, é essa central de riscos, onde os produtores serão transparentes e, portanto, todos aqueles que emprestam dinheiro para os produtores saberão a sua capacidade de pagamento e saberão e conhecerão também a sua capacidade de risco. Se aquele cliente é um risco alto, um risco médio ou um risco baixo. Quando o cliente é constatado como risco baixo, o juro normalmente é menor. O que que acontece hoje? Como não tem transparência na vida dos produtores, aqueles que emprestam dinheiro para os produtores colocam o juro para todo mundo lá em cima, como se todo mundo fosse de alto risco. Então, nós precisamos e vamos reverter essa situação.